Além do Horizonte.
Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Li. Nos dias de hoje, com a rápida expansão da industrialização, muitas técnicas de artesanato entraram em decadência ou até foram extintas. No entanto, na Alemanha, um país famoso pela manufatura, há centenas de anos se faz um lindo artesanato, a técnica de pintura da porcelana de Meissen. A pequena cidade alemã de Meissen abriga o ofício de porcelana mais antigo da Europa. Era considerada a Vila Tintagem Europeia por ser a primeira na Europa a decifrar os segredos da receita de esmalte da porcelana chinesa. Nos séculos 17 e 18, as peças de porcelana chinesa chegavam sem parar nos portos europeus por meio de rotas marítimas. A porcelana chinesa era tão apreciada por nobres e pessoas da classe alta que se tornou um símbolo de riqueza e de hierarquia. A grande demanda e os altos lucros do setor incentivaram uma onda de imitação e pesquisa, o que fez surgir a porcelana de Meissen. Hoje, os milhares de moldes de porcelana produzidos ao longo de 300 anos conservam a arte de Meissen e as receitas de milhares de combinação de cores de esmalte foram guardadas a 7 chaves. A escola de pintura de porcelana continua atraente para os jovens de geração em geração. A professora da Escola de Técnica de Artesanato de Meissen, Manuela Gasson, disse que a escola recruta anualmente de 8 a 12 alunos e todos eles serão graduados após os estudos de 3 ou 4 anos. No primeiro ano, os alunos só praticam em papel até que suas técnicas de desenho fiquem maduras. Depois, eles vão participar de exames e só poderão desenhar nas peças de porcelana quando forem aprovados no teste.
Para a pintura de porcelana, o mais importante é como aplicar as técnicas de pintura no processo de produção de porcelana. No segundo e terceiro ano, os estudantes irão decidir a sua direção de desenho baseando nos interesses. O exame é muito rígido. Quando forem aprovados nos exames de teoria, os alunos têm de concluir sozinhos uma obra de porcelana, o que exige muita dedicação.
No estúdio da escola, em um ambiente silencioso, 5 moças com a idade de 20 anos estão se concentrando na pintura. Luisa Fuchmann é uma delas.
Eu não acho monótono. Eu adoro arte e história, que podem combinar perfeitamente com a arte da porcelana e o artesanato tradicional. Cada vez que falo com meus familiares que estou estudando em Meissen, me sinto muito orgulhosa, porque a porcelana de Meissen é tão famosa e todas as pessoas a adoram.
A pintora Elke Danneberg já trabalha no ofício de Meissen há 25 anos. Ela é a pintora de porcelana da terceira geração da sua família, ao lado da avó e mãe. Danneberg disse que ela cresceu acompanhando as peças de Meissen e agora o seu sonho de infância virou realidade.
Influenciada por minha avó e mãe, me interessei pela pintura de porcelana desde pequena. Sempre achei legal essa profissão. Agora tenho 25 anos e passei muito tempo nessa mesa de trabalho. Tenho prazer no trabalho todos os dias. Eu desenho árvores, flores, outras plantas e até pessoas.
A senhora Manuela Gasson, de 42 anos, é professora há 27 anos. Ela confessou que não é fácil ser uma pintora de porcelana porque a concentração no trabalho de quase 8 horas por dia exige não apenas talento, como também paciência. poucas pessoas conseguem persistir, sinal de profundo amor pela porcelana.
Amo meu trabalho. Eu faço realmente o hobby se tornar o trabalho dia a dia. Quando era criança, gostava de desenhar nos tempos livres. É o que eu quero fazer verdadeiramente.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Olá, caro ouvinte, bem-vindo ao programa Cinemania. No programa de hoje, gostaria de apresentar um clássico do cinema internacional. Ele foi o maior vencedor do Oscar de 1965, com premiações em 8 categorias, incluindo as de melhor filme, melhor diretor e ator. Apesar da grande vitória da produção, a protagonista do filme, a atriz mundialmente famosa, Audrey Hepburn, não recebeu nenhuma premiação nem indicações ao Oscar. Um dos motivos, segundo críticos, é que todas as canções que Hepburn apresentou no filme foram interpretadas por outra artista, Marnie Nixon. O filme começa com um cenário de fortes chuvas. Nos transtornos causados pela chuva, Eliza, uma moça que vende flores, se choca com um homem chamado de Freddy. Eliza pede que Freddy pague pelas flores que caíram no chão, mas ele se recusa.
Look where you're going, dear! Look where you're going!
I'm so sorry.
Two bunches of violets trod in the mud, all day's wages.
Freddy!
Ela desabafa com outro homem e recebe dele 3 pães como doação. Uma pessoa recomenda a Eliza dar flores a esse homem porque um policial secreto escondido por trás da coluna registra todas as palavras de Eliza.
You be careful, better give him a flower, Fred. There's a bloke here behind that pillar taking down every blessed word you're saying.
Eliza fica com medo e grita ao público, esclarecendo sua ação. O homem, no entanto, não é policial. Ele se chama Harry Higgins, um professor em fonética.
Shut up, shut up. Do I look like a policeman?
Then what you take down me words for? How do I know you took me down right? You just show me what you wrote about me. What's that improper writing? I can't read it.
I can. I say, Captain, now buy your flower off a poor girl.
Do ponto de vista do professor Higgins, o inglês padrão deve ser a língua usada por Shakespeare, John Milton e a Bíblia. E o sotaque da Eliza é uma humilhação ao inglês. Quem fala dessa maneira deve ser executado, declara professor Higgins. Ele faz uma aposta com seu amigo, o oficial militar Pickering, de transformar a Eliza de uma moça sem educação em uma dama, em 6 meses. Eliza muda-se para a casa de Higgins e aprende o inglês de alta classe.
London is getting so dirty these days. I'm Mrs. Pierce, the housekeeper. Can I help you? Oh, good morning, Mrs. I'd like to see the professor, please.
Could you tell me what it's about?
It's business of a personal nature.
Oh, one moment, please.
O que ela sonha é ganhar um emprego na loja de flores, porque o lugar só contrata moças elegantes. Higgins, enquanto ensina Eliza a falar corretamente a língua, trata da moça com uma atitude fria e arrogante.
Ei!
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 Ei! Eliza, I promise you you'll say your vowels correctly before this day is out, or there'll be no lunch, no dinner, and no chocolates.
Just you wait, Henry Higgins, just you wait. You'll be sorry, but your tears will be too late. You'll be broke and all have money. Will I help you, damn be funny? Just you wait, Henry Higgins, just you wait. Just you wait, Henry Higgins, till you're sick.
and your screams to fetch a doctor double quick. I'll be off a second lighter and go straight to the theater.
O musical, além das lindas coreografias, nos mostra a beleza rítmica da língua inglesa. Para treinar a pronúncia de Eliza, Higgins pede que ela pratique as frases por 50 vezes antes de dormir diariamente. Depois de tantas tentativas e desesperos, Eliza consegue finalmente pronunciar corretamente cada sílaba.
I'll try it again.
The rain in Spain stays mainly in the plain. The rain in Spain stays mainly in the plain.
I think she's got it. I think she's got it.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
By George, she's got it. By George, she's got it. Now once again, where does it rain?
On the plain, on the plain.
And where's that soggy plain?
In Spain, in Spain.
In Hartford, Hereford, and Hampshire,
hurricanes hardly happen. How kind of you to let me come.
Now once again, where does it rain?
On the plain, on the plain.
And where's that blasted plain?
In Spain, in Spain.
No rain, in Spain, Spain, in the rain. No rain, Spain, 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 in the rain.
Para testar o resultado do treinamento, Higgins decide levar Eliza para uma corrida de cavalos. No local, ela cumprimenta os presentes com inglês padronizado.
May I introduce Miss Eliza Doolittle?
My dear Miss Doolittle,
how kind of you to let me come.
Delighted, my dear. Lady Boxington,
how do you do?
How do you do?
Lord Boxington,
how do you do?
How do you do?
Mrs. Ainsford Hill, Miss Doolittle,
how do you do?
How do you do?
And Freddie Ainsford Hill,
how do you do?
How do you do? Miss Doolittle.
Good afternoon, Professor Higgins.
No entanto, quando mais fala, mais palavras grosseiras saem da boca de Eliza. O embaraço, felizmente, é descontraído pela corrida de cavalos. Pickering acha Higgins cruel porque o que ele quer é apenas aprovar a sua capacidade de ensinar Eliza sem prestar atenção aos sentimentos da moça. Higgins, no entanto, insiste em levar a cabo esse teste. Ele promete ao amigo que Eliza já tem aprendido tudo, como andar, falar, vestir e a cortesia da classe alta, e está pronta para sua estreia no baile do embaixador.
What could possibly matter more than to take a human being and change her into a different human being by creating a new speech for her? It's filling up the deepest gap that separates class from class and soul from soul. Oh, she matters immensely.
Depois de 6 meses de treinamento, o professor Higgins e seu amigo Pickering levam Eliza para o baile do embaixador da Grécia. Será que a estreia de Eliza faz sucesso? Vamos continuar na próxima edição do Cinemania. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima.
Not bad. Not bad at all.
Bed, bed, I couldn't go to bed. My head's too light to try to set it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the jewels in the crown.